Alô, alô, alô!
Olá!
Então hoje não somos dois.
Somos três!
Temos uma convidada que eu estou muito contente de estar aqui. É a Frederica Cerqueira.
Olá, olá, Frederica!
Olá!
Bom, eu estou mesmo feliz porque nós queremos fazer um episódio sobre compras a pequenos negócios para o Natal. E lembrei-me da Frederica. E pronto, ela é a pessoa perfeita para falar sobre este tema, porque ela vai falar mais à frente sobre a organização dela e sobre o que ela faz. Então, pronto, vamos começar.
Vamos, vamos, desculpa, tens que olhar mais para o microfone. Então, a Frederica, eu acabei de a conhecer e adorei para já.
Obrigada.
E certeza que vou adorar toda esta entrevista e que vocês também vão adorar este episódio. Porque vamos dar imensas ideias.
Exatamente. E vamos primeiro falar das nossas semanas. Como é que foi a tua semana, Nancy?
Olha, foi curtinha desde a última gravação.
Ok.
Porque foram tipo o quê? 3, 4 dias?
Ok, ok.
Pronto, mas foi fixe. Olha, curiosamente, em pouco tempo, tipo, foi na semana passada, encontrei um amigo dos tempos do Taekwondo. Sim, porque eu treinei Taekwondo durante alguns anos.
A Nancy está cheia de surpresas.
Ah, pronto. Que vão descobrindo, vou tirando um bocadinho da cortina de cada
Exatamente.
Vez. E hoje encontrei outro que não via, nem um nem outro, não via tipo há bué mesmo, há anos que não via. E encontrei assim tipo em pouco tempo duas pessoas e foi bué fixe.
Isso é um destino a dizer para fazeres um jantar de turma do 7B.
Do 7B? Isto para Taekwondo.
Ai, Taekwondo, pronto, desculpem.
Já tentei fazer um da primária, mas não resultou.
É tão pronto.
Whatever.
E Frederica, como é que foi a tua semana?
Exato.
Olha, tem sido muito boa. Foi assim, sim, de alguma antecipação para o dia de hoje. Estou um bocadinho nervosa, vou confessar já.
Ah, não fiz. Isto é
como
uma
se
conversa.
No café.
Exatamente.
Está bem, combinado. Mas foi bom, olha. Por acaso, esta semana no meu trabalho tive a oportunidade de conhecer várias pessoas novas e é uma coisa que eu gosto muito.
Que
e
nice.
Então, foi muito bom. Tem sido muito boa esta semana.
Boa. A minha semana, já que tu não perguntas, Nancy.
Eu ia perguntar,
ah, okay,
mas queria dar primeiro.
Eu acredito, vou acreditar. Foi boa também.
Tanta coisa para isso,
não é? Não, não foi muito diferente das outras. Foi
pois
a trabalhar
é.
E tranquila, mas intensa. Tranquila, mas intensa.
Mas intensa no bom sentido?
No bom sentido, muita coisa
Ótimo.
Para fazer.
Sim, porque também nada para fazer também é um bocado chato às vezes, não é? Tipo,
exatamente.
Demasiado. Yeah.
Bom,
ok, então vamos passar o jingle?
Vamos passar o nosso maravilhoso jingle.
Oi, são as nossas lindas vozes.
Estão afinadas.
Deixa-me.
Vai-te embora.
Deixa-me tu, mó.
Bem-vindos ao episódio 8!
Obrigada à Rafaela.
Obrigada, Rafa, pela tua voz, por emprestar a tua voz.
Sim, para quem não sabe, a Rafaela é uma grande amiga minha. Pronto, já foste, já não tens Rafa na hipótese agora.
Vão-te contratar para a rádio, vais ver.
Exatamente. E pronto, e vamos passar então.
Sim. A Frederica, eu queria perguntar primeiro qual é que é o teu trabalho, para as pessoas ficarem a conhecer melhor.
Tá, olha, eu faço parte de uma organização que se chama Impulso e nós trabalhamos com empreendedores e pequenos negócios. O nosso objetivo é muito dar-lhes mais oportunidades. E ajudá-los a crescer. Nós somos, na nossa organização, nós somos essencialmente uma comunidade, porque quando se é um pequeno negócio ou um empreendedor, não é? Que é aquela pessoa
Sim.
que é só ela, o negócio é tudo ela, às vezes é muito solitário.
É, e difícil.
E difícil e solitário, e às vezes não temos ninguém à volta de nós que esteja a passar pelo mesmo, e então. Todas as dificuldades, todas as coisas menos boas, achamos que só nos acontecem a nós, que só nós é que fazemos aquele erro estúpido, só nós
Exato.
É que não conseguimos um cliente novo, essas coisas todas.
Yeah.
E muito do nosso trabalho é criar uma comunidade também para estas pessoas saberem que não estão sozinhas e conseguirem aprender umas com as outras. E o nosso objetivo é, desde o início, resolver os, ajudá-los a resolver os principais desafios. Então, temos atividades que vão desde as pessoas que querem criar um negócio e não têm dinheiro, não sabem por onde começar, têm medos, até aquelas pessoas que já têm um negócio a funcionar, mas continuam a precisar de imenso apoio e às vezes têm dificuldades muito específicas que depois é, é difícil de encontrar quem lhes ajude. Então, nós fazemos isso.
Estava-me aqui a lembrar, será que há algum problema típico das pessoas que começam um negócio, assim, um que seja maior ou vários?
Que se destaque, não é?
Sim.
Olha, para quem quer, para quem está a começar, e estas são as pessoas com quem nós trabalhamos, a falta de dinheiro é um muito grande. Porque há uma ideia muito forte de que se nós queremos começar um negócio precisamos logo de ter imenso dinheiro para investir, e se eu quero, sei lá, se eu quero abrir um restaurante preciso logo de 100 mil euros ou algo assim do género, e um espaço, uma equipa, e isso assusta muito. E pronto, e essa é uma grande dificuldade, e essa é uma das principais. E depois, olha, em Portugal nós temos uma coisa que eu acho que é muito, muito comum às pessoas que começam negócios, é que nós temos muito poucas pessoas, ou ao menos aquelas que nós vamos trabalhando, que são muito boas vendedoras, sabes? Eles acreditam imenso naquilo que fazem, mas há imensas pessoas que têm vergonha de cobrar ou de ir à procura dos outros coisas assim. Por exemplo, por acaso, até já entrando aqui um bocadinho no nosso tema, uma das coisas que até eu mudei é que nós, inclusivamente, culturalmente, eu acho que nós até nem gostamos de comprar aos negócios dos nossos amigos, não é? Porque temos receio que corra mal, isto e aquilo.
É verdade.
E então, pronto, às vezes há estes bloqueios todos que acontecem e que depois é difícil de ultrapassar.
Exato, exato.
Eu agora, sem querer tirar-te,
força.
Mas eu revi-me um bocadinho, eu como fotógrafa, porque eu também faço fotografia, no início a cena, essa questão de cobrar é terrível.
Para mim ainda é.
Eu conheço bem isso.
Mas agora, pronto, ainda tenho um bocado de coisa, mas já consegui perceber, pronto, tenho que pedir, tenho que coisa, não gosto muito, mas no início realmente era mesmo uma grande questão.
Eu penso também é um pouco cultural, penso eu. Pelo menos não vejo aqui as pessoas a falarem do que é que ganham, de falarem de dinheiro sem problemas.
Sim, e às vezes os também não ajudam, porque também, tipo, como é um trabalhador freelancer ou assim, estão sempre a regatear o preço e não sei o quê. E acho que esse tipo de atitudes, né, que faz parte da cultura, da nossa cultura, também não ajudam muito, pois já a pessoa se parece que sente mal, quer dizer, eu estou a trabalhar, tenho material para fazer isto e não sei o quê, e mal um bocadinho tenho eu que pagar
para trabalhar.
Sabes para trabalhar.
Sem querer entrar em partes muito sérias deste assunto, é verdade, nós estamos numa cultura e numa economia que faz com que as pessoas muitas vezes não reconheçam o real valor.
Exato.
E não queiram pagar o real valor. Mas acho que nós também muitas vezes não reconhecemos, principalmente quem trabalha, como até tu, Ruben, como tu, como fotógrafa, na parte mais criativa.
Exato.
Porque nós temos, por exemplo, nós temos um programa para as pessoas que estão a começar negócios, e há uma parte, há uma sessão que é sobre a parte financeira e o planeamento financeiro e assim. E todas as pessoas que não trabalham com produtos físicos têm imensas dificuldades. Porquê? Porque eles dizem, na verdade eu não tenho custos.
Pois.
Na verdade, eu não precisei de fazer investimento, porque eu não,
para
certas coisas não precisei de um certo não precisei de um certo material ou assim. Então, a única coisa que eu preciso de cobrar é para pagar os impostos e me pagar a mim. E eu, certo. Então, por exemplo, se estou a falar com uma terapeuta ou com uma professora de yoga ou assim, eu pergunto assim, ok, então vais fazer as contas, a quanto é que tu já investiste nessa tua qualificação, quantos cursos, quantas formações, quantas certificações. E depois vais incluir nisto, vais incluir o custo do teu telemóvel, vais incluir os custos de teres um computador, de uma parte da internet, da luz, etc,
Exatamente.
Porque isso são custos. E eu lembro-me que houve uma vez uma pessoa, uma terapeuta, nunca mais me esqueço, que ela começou a fazer contas e disse assim, eu já investi mais de 15 mil euros a informação para poder aquilo que para fazer aquilo que faço.
Epa.
Ok, e agora as pessoas vão ter que pagar por isso.
Pois, exatamente.
Exato, exato.
Mas, portanto, eu acho que para as pessoas que têm assim um trabalho mais criativo é isso ajuda... fazer estas contas no
porque
papel.
Depois, não, porque depois, e quando é a história dos amigos, não sei o que, ah, mas tu até gostas de fazer isto, tipo, fazes isto por gosto. Ah, pois está bem.
Mas temos que comer e temos que.
Exatamente, e pagar as contas, tudo o que envolve, não é? Mas pronto.
Sim.
Vamos passar um bocadinho mais para.
Sim.
Para
eu queria fazer uma pergunta, que eu já tinha falado um pouco contigo sobre isto, em relação a o que é uma compra consciente.
Sim, olha, esse é um tema que eu adoro. Nós na nossa organização, além destas coisas que fazemos, ou dentro destas coisas que fazemos, nós no início da pandemia começámos assim uma iniciativa, um movimento que se chama Comprar aos Pequenos, que é muito para, para incentivar as pessoas a comprarem pequenos negócios. E lá nós apelamos muito ao consumo consciente. E quando tu vais ler sobre o assunto, o consumo consciente aparece normalmente associado à parte da sustentabilidade ecológica. Portanto, refletir sobre as compras, comprar menos, comprar melhor, pensar no impacto ambiental que as nossas compras têm e assim. E eu sou totalmente alinhada com isso. Mas eu normalmente adiciono-lhe algumas outras componentes, que é, eu acho que é muito importante a componente social e humana, portanto pensarmos se as pessoas que estiveram envolvidas em todo o processo, se tiveram um rendimento digno daquilo, se têm condições de trabalho dignas, e depois também tentarmos perceber um bocadinho qual é que é o impacto assim na economia que a nossa compra tem e se esse é o impacto que queremos que tenha. Porque, e é aqui que entra muito também os pequenos negócios, porque, bom, por um lado, muitas vezes um pequeno negócio usa mais produtos locais, faz menos desperdício, quer dizer, se nós vamos comprar umas... Olha, outro dia eu fui comprar umas calças de ganga a uma loja de centro comercial, uma fast fashion, acontece-nos a todos, fui comprar. E à segunda vez que as usei, o bolso de trás começou-se a descozer. Pronto. E eu levei à loja, porque... lembrava-me que aquela loja em particular, que é a CIA, antigamente tinha uma costureira que fazia arranjos. E eu levei para pedir se eles ainda tinham a costureira e se arranjavam o bolso. Eles disseram, olha, já não temos a costureira. E pegaram nas calças e puseram para lá. Eu disse, então não. Então eu vou ficar com elas e vou repará-las, porque eu sabia que o destino daquelas calças era o lixo.
Exato.
Se comprarmos um pequeno negócio, o destino daquelas calças é arranjar uma costureira, reparar e tentar voltar a vender ou tentar dar outro uso. Porque eles não têm capacidade de desperdiçar assim estas coisas. Então, comprar um pequeno negócio, para mim, é quase sempre muito mais consciente, porque há menos desperdício, muitas vezes são coisas locais, são coisas mais pensadas.
E à partida tem mais qualidade também.
À partida também tem mais qualidade.
E estamos a comprar diretamente, ou quase diretamente, ao produtor.
Sim, eu acho que isso aí depois também é muito... Era o que eu falava aqui, um bocadinho do impacto que nós queremos ter. Porque também é muito válido eu dizer, olha, eu compro para uma grande empresa e a verdade é que a minha compra possibilita que alguém tenha emprego. Muito válido, mas é preciso lembrar-nos disto.
Exato.
E pensarmos. E depois eu acho que há uma coisa muito importante que está ligada ao consumo consciente, e por isso é que eu acho mesmo que os pequenos negócios são a solução. Desculpem, é a minha paixão.
Claro,
então pronto, é falo mesmo. Muito sobre isto.
Não, mas
é mesmo para isso que nós estamos aqui.
Que é quando nós compramos um pequeno negócio, nós temos muito mais capacidade de os influenciar e de os ajudar a mudar práticas e os ajudar a melhorar e a fazer melhor. Só por dizermos, porque tu vais e dizes à Zara ou ao Continente ou alguma coisa assim do género, ah, vocês podiam ter isto ou ter aquilo, ou usar menos plástico ou isto ou aquilo.
Nunca chega.
E é preciso sermos muitos
para
isso acontecer. Acontece, mas é preciso sermos muitos. Agora, nós vamos ali à mercearia e dizemos, ah, se calhar podia ter aqui umas caixinhas daquelas de...
Sim.
Com que recebe os produtos, para nós podermos levar as coisas para casa em vez de ter os sacos de plástico.
Exato.
Se calhar não sei o quê. E normalmente eles ouvem e mudam. Então, pronto.
Interessante.
Eu acho que para mim é um contacto
mais direto, quase com a cabeça do negócio, não
é?
Então,
é uma escala mais humana.
Exatamente.
É isso. Às vezes, se vocês seguirem... pronto, é um hobby meu, mas se vocês seguirem, por exemplo, pequenos negócios no Instagram, vocês veem isso, que é, sou eu que produzo, sou eu que coloco à venda, sou eu que giro o site, sou eu que envio as encomendas, sou eu que recebo as vossas reclamações. Exato. E já me aconteceu a fazer uma compra e a pessoa ligar-me, e é a pessoa que queria, que liga porque quer saber se a minha morada está completa ou algo assim do género. Exato. E isto é tão bom.
Sim, sim, sim.
E tem uma componente social, como disseste, muito grande, e nunca tinha pensado nisso. Porque lá está, estamos ali em contacto quase direto, ou direto mesmo com os criadores dos produtos. Uhum. Isso é fixe, amo.
Muito interessante. Então, quando tu procuras pequenos produtores, onde é que tu costumas? É no Instagram, por exemplo?
Vou fazer publicidade.
Claro,
o primeiro sítio onde eu procuro é dentro da minha comunidade e em particularmente dentro do nosso site do Compra aos Pequenos, porque aquilo tem lá um diretório, são mais de 750 negócios, portanto vou lá procurar ou vejo, às vezes acontece, nós nas nossas redes sociais vamos dando destaque a diferentes negócios e eu estou sempre a ver, depois guardo aqueles que me fazem sentido a mim particularmente. Sim. Então é muito por aí.
Qual é o site?
www.compraospequenos.pt.
Pronto, nós depois vamos colocar na descrição do episódio para quem quiser.
Sim, sim.
Portanto, eu faço isso e depois o Instagram também. Portanto, se eu estou sempre atenta e se eu vejo alguém partilhar nos stories, num post, etc., um negócio, uma marca, eu vou lá, vou ver. Muitas vezes há marcas e negócios que me vêm seguir porque veem que eu estou muito ligada a isso e eu sempre que vejo vou ver, e todos aqueles que eu acho ou que me inspiram eu sigo, e aqueles que eu acho isto pode ser interessante para o futuro, mas se calhar não sei se me apetece estar a seguir 10 mil negócios.
Exato.
Eu uso a funcionalidade do Instagram de guardar a publicação e tenho toda uma lista que diz páginas para voltar a visitar. E pronto, faço
boa,
isso.
Boa.
Ótimo.
Bem fixe. Ótimo. Nós não dissemos no início, mas estamos a gravar na Quinta dos Avós.
Pois é.
No Algoz. E a Quinta dos Avós é um sítio onde é uma família que tem um negócio de doçaria conventual e algarvia, e tem outros produtos também. É um sítio muito,
incluindo
muito
cerveja.
Estava primeiro na Quinta e depois ia para Marafada.
Ele não diz.
Exato. Sim, também tem a bela da cerveja artesanal, feita aqui, produzida aqui. É um sítio muito fixe para quem quer comprar a pequenos produtores, e cá no Algarve é local, não é? E é um sítio com um ambiente fantástico e vale a pena. Achámos que seria interessante estarmos aqui.
Muito acolhedor, muito fixe.
A gravar por causa disso. E vocês têm alguma dica de alguma coisa específica que possamos comprar ou fazer neste Natal para ser uma compra mais consciente?
Sim. Olha, eu acho que o consumo consciente, e consciente vem disto, é nós percebemos que há muitas coisas que nós fazemos inconscientemente, por hábito, porque nós falamos muito do não ter tempo, e eu acredito mesmo que há muitas pessoas que não têm tempo, mas depois o que acontece também é que, como nos habituámos muito à conveniência de ter tudo sempre disponível, pensamos menos nas coisas, e então, como não planeamos, depois não temos tempo para fazer coisas que não são tão fáceis como ir ao shopping e ainda em duas lojas
fazemos as compras
todas. E então eu acho que o ser mais consciente e pensar antecipadamente e planear ajuda bastante mesmo a fazermos compras mais conscientes. E isso é muito importante, porque sabes, é aquela coisa de, é preferível comprar frutas e legumes no mercado ou numa mercearia de esquina ou alguma coisa assim de género, porque nós próprios sabemos que muitas vezes aquilo sabe muito melhor e é mais fresco e assim. Mas só nos lembramos disso às 9 da noite, quando vamos fazer a sopa e não há nada de legumes, o que é que nós vamos fazer? Vamos ao único sítio que está aberto às 9 da noite, que é o centro comercial, o grande supermercado, etc.
E antigamente
etc.
as coisas fechavam todas às 7 e ninguém se queixava.
E ao domingo
toda a gente se organizava.
E toda a gente fechava ao domingo também.
Exatamente, ao domingo não havia compras para ninguém também.
Sim,
eu lembro-me disso.
Sim. Eu percebo pois. Muito bem. Porque é que hoje em
que
dia
é que acontece?
Precisamos que as coisas estejam abertas mais eu tempo acho... e assim. Mas se planearmos, hoje pois em dia há muitas coisas que chegam até nós por correio, por transportador, etc. Por exemplo, há uma empresa ótima do norte do país que que vende cogumelos e outro tipo de produtos. E, portanto, eu sei que posso mandar vir de lá. Uhum. Muitos sítios que entregam cabazes de legumes ou coisas assim do género. Então, só exige um bocadinho mais de planeamento. Não é muito mais trabalho que exige. E também é muito importante nós sermos simpáticos connosco próprios e não queremos ser demasiado exigentes, e se não dá, não dá, e todos vamos ao shopping comprar coisas, porque às vezes não dá, e pronto.
Exatamente.
Sim.
We are just a human.
Exato. Eu acho que isso é muito importante, sermos bonzinhos para nós próprios.
Exato, e tem a ver com uma atitude, tentarmos melhorar, né? Tentarmos melhorar aquilo que nós já conhecemos e tentar conhecer mais, e este tema realmente é muito interessante. Eu lembro de há uns tempos atrás, quando havia jornais em papel, que eu embrulhava as prendas de Natal
em jornais. Muito giro. E pois é.
Mas agora já não há. Ainda bem, é online, não se gasta tanto papel, não é? Uhum. Mas acho que há pequenas coisinhas que a gente pode fazer.
Sim, ainda só na questão de comprarmos consciente. Uhum. E acho que se nós. Só queria passar um pensamento. Desculpem a redundância. Acho que se nós passarmos a comprar também para nós próprios, no dia-a-dia, de maneira consciente, nós naturalmente, quando vamos comprar prendas de aniversário ou de Natal, já vamos um bocadinho com essa ideia e já não vamos comprar, se calhar, no shopping só porque sim, à pressa, porque nós próprios passamos por uma loja local que vende shampoo sólido, por exemplo, e lembramos que se calhar pode ser uma boa ideia para oferecer e então...
Exato.
Pronto.
Sim, é um hábito que se cria. Exato. Se tu queres um assim, hábito de repente, ser diferente,
exato.
Depois vais, começa-te a ser diferente, lá está, é verdade.
Começamos a organizar dessa maneira, como tu estavas a dizer, né? E então depois até passa a ser mais inconsciente, de uma forma melhor, mais ética. Não sei se passa.
Sim, acho que sim. Sim. Okay. Sabes de alguns negócios específicos? Pode ser esse que tu
sim, claro.
Tua organização, que seres fixe para nós pesquisarmos ou o Instagram deles ou o site para vermos alguns produtos para este.
Tantos.
Diz alguns e depois podes até dar-nos uma listinha que nós podemos pôr mais alguns se quiseres.
Tá bem,
lá.
Tá bem.
Sim.
Ok.
Acho que...
olha, eu acho que, e se calhar, como se calhar algumas pessoas aqui que nos ouvem são muito do Algarve, eu não conheço muitos negócios do Algarve, mas com a vossa ajuda acho que conseguimos falar aqui
de uns quantos. Nós temos ouvintes.
Acho que é bom falarmos aqui de uns quantos. Já falámos da Quinta dos Avós, que eu também concordo, é ótimo para prendas de Natal, porque eu acho que. Algumas das melhores prendas de Natal são aquelas que se comem e se bebem, porque não ficam numa estante ou num armário a ocupar espaço, portanto, boa. Prendas que se comem e que se bebem são boas, a Quinta dos Avós é boa para isso.
Uhum.
Aqui perto em Albufeira há uma mercearia, que é a mercearia da Timila, que também tem muitos produtos regionais e de pequenos produtores, portanto é um bom sítio para ir buscar umas coisas assim. O ano passado... Eu sou muito das mercearias. O ano passado nós comprámos algumas prendas de Natal numa outra merceariazinha que é mais assim de coisas mais ecológicas e vegan, em Tavira, que é Veganices.
Sim.
Então para quem quer oferecer,
é
quem tem algum amigo ou alguém da família que é mais ecológico, é um ótimo sítio para ir comprar os sabonetes e os shampoos sólidos e essas coisas todas, é muito giro. Eu sou muito fã de oferecer ilustrações, o Ruben sabe.
Sim, é verdade.
Isso é uma ótima ideia.
Sou muito fã de ilustrações.
Ainda bem, ofereçam ilustrações.
Mas eu acho mesmo porque é uma prenda que não precisa de ocupar muito espaço. Uhum. Conseguimos facilmente encontrar algo específico para pessoas. Eu antes fiz isso, tenho um grupo de amigas a quem queria oferecer presentes e então... Comprei ilustrações diferentes para todas.
Exato.
Mas acho que até comprei quase todas à mesma pessoa, que é a Laura, de uma página de Instagram que é o Bulb. E ela faz ilustrações com colagens, é muito giro.
Ah,
sou muito fã da Ana Oliveira. Eu adoro, está ali uma ilustração dela e tudo.
Sim.
Que ela faz muito, muitas bailarinas e coisas assim.
Fixe.
Eu acho muito bonito. Mais coisas. Tantas coisas. Olhem, se quiserem oferecer, por exemplo, guardanapos de pano, saquinhos de pano e assim, há duas pessoas que eu gosto muito, que é a Andrea da Botica Naif, e a Suzette da Canela Cheia.
Okay.
Elas
okay.
fazem um monte de coisas
são
assim.
São daqui desta zona
lindas.
Também, da Albufeira?
Não, elas são, estas já são da zona de Lisboa. Talvez
sim,
na
mas
sul.
Dá para mandar vir, não é?
Sim, compra-se online. Sim, eu comprei online.
Uhum.
E se calhar vou-me lembrar de mais.
Sim, sim, mas sim. já estão aqui tantas dicas. Já,
mas sim, eu... Pronto, é uma paixão. Eu avisei-vos, é uma paixão.
Não, mas é mesmo isso.
Também gostava de dizer que também se vocês estão a ouvir, têm algum amigo com algum negócio, com um pequeno negócio, quase todos nós conhecemos alguém que é designer ou ilustrador, lá está, ou comprar uma ilustração. Por exemplo, conheço uma rapariga que ela é costureira. Se calhar são peças que são um bocadinho mais caras, mas vão durar mais tempo, de certeza, que eu tenho peças dela e são de ótima... Já falei dela e tudo.
Sim.
Que é a Get Chic, já agora. São de ótima qualidade. E, por exemplo, se calhar comprar uma peça pode ser um bocadinho caro, mas em vez de darem 10 pessoas, 10 prendas, que não são assim tão boas, até se podem juntar, não é? E dar uma prenda um bocadinho melhorzinha. Eu, nos aniversários, sim. principalmente, costumo fazer muito, muito isso. E outra ideia que uma vez nós fizemos em família,
Natal,
no
sim.
Natal, foi fazer o amigo secreto.
Uhum.
Entre
compramos
os adultos, os miúdos, pronto, tinham na mesma
sim,
as prendas,
claro.
Né? Mas entre os adultos, quem quis juntou-se, e cada pessoa estava destinada a comprar uma prenda a outra pessoa em específico,
uhum.
com um valor máximo. E pronto, e acho que todos ficámos, foi bastante
foi
fixe.
Foi muito fixe porque concentrámos numa prenda, portanto
exato.
Tivemos muito mais tempo a pensar na prenda.
Foi mais barato e coisas melhores.
Exato.
Sim, isso é uma ótima ideia, eu ainda não consegui convencer a minha família a fazer isso. Eu tento, mas ainda não consegui convencer. Mas já os convenci, já tivemos anos, por exemplo, em que decidimos que não se comprava prendas
uhum.
e que as prendas eram feitas. Então,
isso é fixe também.
Saíram coisas de comida, saíram coisas de artesanato e assim, e foi...
Isso é muito
por acaso,
olha,
prenda...
é uma coisa muito consciente.
Por acaso, a prenda que eu ofereci foi semi-feita, semi...
Sim,
comprei
é
algumas coisinhas e fiz eu a caixa. Eu também não gosto nada de embrulhar, acho que é um desperdício de papel.
Sim.
Então arranjei lá uma caixa de sapatos e enfeitei a caixa e não sei o que, e ofereci aqui.
Eu guardo papel de encomendas, caixas de encomendas.
Sim.
Sou aquela pessoa que no Natal anda a ver todos os sacos e todos os embrulhos que não ficam demasiado estragados.
Pois.
Trago e depois volto a embrulhar no ano a seguir.
Sim.
Faço isso. Olha, e por acaso agora estava-me a lembrar de um outro tipo de presente que acho que as pessoas não se lembram, mas eu acho que funciona muito bem. Eu já tenho feito na minha família há alguns anos. E continuei a fazer porque a primeira vez que fiz teve um resultado muito melhor do que eu esperava, que é façam doações em nome das pessoas.
Ah, ok.
Agora
sim.
tem sido um bocado uma tradição, faço em nome, escolho em nome de cada lado da família,
uhum.
faço uma doação para uma organização diferente, escolho a pensar também naquilo que a família gostaria de apoiar.
Exatamente.
E depois faço uma doação e depois imprimo o certificado e entrego à família e explico porque é que escolhi e digo-vos que
as pessoas, as pessoas gostaram.
Funciona,
que fiz. Bem bom, estavas a falar de prendas feitas. Este ano tenho um grupo de amigos, todos nós gostamos de desenhar, então também combinamos, vamos todos fazer só coisas nossas uns para
Boa.
Os outros, então
muito fixe.
Já sei que vou receber desenhos fixes.
Opa, isso é brutal.
Sim.
Brutal.
Olha, eu acho que acho que já falamos tudo o que tínhamos para falar. Estamos com o tempo.
Continua.
Ah, ok. Acho que não há muito mais aqui para falar. Eu gostava que tu dissesses, portanto, também o site da tua organização. Já disseste o outro, mas podes repetir também,
uhum.
para as pessoas ficarem bem...
Bem assentes na
faz,
ideia.
Agora faz publicidade assim mesmo.
Faço assim,
sim,
publicidade
mesmo.
Sem vergonha.
Sim, exatamente.
se calhar antes de fazer a publicidade,
sim.
Ia falar de uma coisa que a Nancy falou, que eu acho que é muito importante, que é, eu vou fazer publicidade a uma amiga. Sejam os maiores publicitários
sim.
dos vossos amigos,
sim.
dos negócios de quem vocês gostam. Que sejam, porque é tão importante. Olha, há bocado perguntavas-me, a maior dificuldade de quem está a começar um negócio eram aquelas, a maior dificuldade de quem tem um pequeno negócio é chegar a clientes e chegar
uhum.
a novas pessoas, porque não têm a capacidade de investir em publicidade,
pois,
etc.
Pois.
E então, façam publicidade gratuita a todas as pessoas de quem gostam. Exato. Principalmente aos amigos e famílias, assim, uhum, sem vergonha mesmo.
Sim,
portanto, acho
sim.
que este é um ponto muito importante.
Sim,
tudo
sim,
a partilhar
sim. E portanto, pessoal,
as pessoas.
Até ao Natal vão partilhando sempre, pelo menos uma por dia, acho que era fixe. Olha, vou tentar
sim.
me comprometer, partilhar um negócio que acho útil e bom. Vou-me comprometer, não sei se vou conseguir, mas vou tentar.
Sim,
acho que sim.
Yeah, acho que é. E até há coisas, lá está, como as ilustrações. Se nós pensarmos bem, há coisas que se calhar os nossos amigos fazem, que se, até dá para uma oferta,
mesmo.
Nem que seja vales. Olha, um vale para. Tenho um amigo que estou-me a lembrar, por exemplo, que ele é coach.
Uhum.
Posso saber de alguém que se calhar está interessado numa sessão de coach, e por que não dar um vale para ajudar numa sessão de coach, por exemplo, não é? Já agora é o André o Gustavo.
Não, mas é, eu acho que é isso mesmo, porque nós não gostamos de fazer publicidade, mas olha, façam
mas,
pelo
sim,
menos
tem que
aos
ser,
outros.
E faz parte,
sim,
né? E isso é ajudar imenso aqueles que estão mais perto de nós, quem gostamos.
Sim, e acho publicidade chata, é aquela publicidade que nos aparece e nós pedirmos e não sei o quê. Outra coisa é quando nós vemos, por exemplo, nos stories do Instagram, um amigo fez publicidade a um amigo, é uma publicidade diferente, porque vem do
sim.
coração e vem, e é uma coisa mais honesta, né, à partida.
Uhum.
E é uma publicidade completamente diferente e nós vamos receber de maneira
sim,
diferente.
E geralmente quando nós ouvimos um amigo a fazer publicidade de alguma coisa, tomamos muito mais em conta do que quando é...
Exato.
Do que quando é, sei lá,
exato.
No cinema antes de ver o filme.
É mesmo isso, é mesmo
sim,
isso. É logo, tem logo muito mais credibilidade. Portanto,
é.
Exato. Portanto, agora, passando à minha
sim,
publicidade.
Exatamente.
Pronto, a minha organização é a Impulso. O nosso
uhum.
site é o impulso.site e é assim que estamos em todas as grandes redes sociais,
uhum.
menos no TikTok. Ainda não era grande na minha idade. Na minha altura. E estamos lá e publicamos imenso conteúdo sobre, principalmente, criar negócios, dificuldades de empreender e assim. Portanto, visitem e recomendem às pessoas que, da vossa vida que tenham negócios ou tenham ideias disso. E depois
uhum.
também, para além disso, temos um diretório, que é o Compra aos Pequenos, que foi o que já
uhum.
falámos,
uhum.
onde conseguem ver negócios de todo o país. E nas nossas redes sociais conseguem mesmo ver destaques onde nós tentamos contar a história
uhum.
de vários negócios que nos pediram para o fazer e acho que é uma ótima,
sim,
um ótimo
sim.
sítio para conhecer gente nova. Alguns também aqui do Algarve.
Boa.
Muito obrigada, Frederica, por teres compartilhado tantas coisas.
O teu conhecimento e teres aceito falares aqui connosco.
Exato.
Este
ah, obrigada eu. Foi mesmo bom.
Não, agradeço mesmo. Foi muito
sim.
importante termos o teu input nesta situação, porque eu próprio já aprendi imenso e já estou até mais sensível a tentar.
Desculpem interromper, passou aqui uma moto, não sei se vocês vão ouvir.
Vão ouvir, mas não faz.
Nós ouvimos.
Acontece,
nós ouvimos.
É assim.
Mas continua, desculpa, essa
não sei
para...
que estava a dizer.
Ai, desculpa, eu sou horrível. Eu também não me lembro.
Mas pronto.
Ainda.
Mas pronto, estava a dizer que eu próprio aprendi imenso
sim, sim.
Nesta conversa.
Uhum.
E vocês que estão a ouvir, também podem também comentar com negócios que vocês conheçam.
Sim, olha, nós até podemos, se vocês mandarem os vossos negócios,
exato.
Nós até podemos ir pondo às vezes
olha,
nos
maravilha.
Stories da nossa
sim,
página
sim, sim.
Os vossos negócios.
Sim,
opa.
Sim, exatamente.
Acho que isso era mesmo fixe.
Exatamente.
Pá, se vocês têm negócios, amigos de vossos com negócios, mandem. Se forem demasiados, pronto. A gente vamos, mas até ao Natal vamos tendo tempo
sim.
de ir metendo. Epá, e acho que isso era mesmo fixe.
E por falar em publicidade, já agora o nosso Instagram é o Deixa-me da Mão. Deixa-me
exatamente.
Da Mão.
E já agora, o Ruben também faz ilustrações.
Sim, é verdade.
Muito bonitas.
É RubenPires.art,
se quiserem ir.
Pronto. Eu já agora, como falei que sou fotógrafa, é Type Photos, mas... Aquilo está bem desatualizado.
Pois,
o meu Instagram. Eu
o
sei.
Meu está quase um ano igual, mas. Não,
o
é
meu,
verdade, tenho que dar
também.
Mais atenção ao Instagram.
Pronto.
Mandem-nos DMs, comentem para também podermos ajudar-nos uns aos outros. E pronto, acho que é tudo esta semana.
Acho que sim. Não.
Ah, não é
temos
tudo.
Rubrica.
Pois é, pai, já me estava a esquecer como é que é possível. Estive aqui a pesquisar hoje
e então,
sobre
a rubrica
fake
é
news.
Fake news. Conheces,
então.
Frederica, as regras?
Conheço, sim. Conheço, sim.
São
que
três notícias e uma é verdadeira ou uma é falsa.
Neste caso vão ser duas verdadeiras e uma falsa.
Ok, desta vez foi só o meu irmão a ter o trabalho. Ok, eu armei-me preguiçosa.
Não, é
e
mesmo,
vou ser
é
eu fixe. E a Frederica a tentarmos. Não, vamos competir uma com a outra.
Mas acho que é fixe ser só um, porque na outra vez aconteceu, nós pesquisámos dois notícias, então tipo.
Tínhamos medo que o outro.
Então assim é fixe. Então vou ler as três.
Sim.
Primeira, Europa financia metro ligeiro de superfície entre Faro e Olhão.
Ok.
Segunda, em Olhão, uma madrinha de uma noiva viu-se obrigada a não participar no casamento após testar positivo do novo coronavírus.
Okay.
Ao novo coronavírus. Três, artista Vils foi convidado por Bansky para um projeto artístico em Lisboa.
Espera, desculpa, é duas verdadeiras ou duas falsas?
Duas verdadeiras e uma falsa.
Ai.
Há uma que eu tenho a certeza absoluta que é verdadeira, porque ainda outro dia eu vi li a notícia.
Eu também, e se calhar é a mesma, mas não vou dizer qual é, porque depois...
Então qual é a falsa?
Não sou nada competitiva. Epá, tu indecis entre duas.
Querem que eu leia outra vez? Ou
não, eu sei qual é. Olha, eu vou dizer... A segunda é a falsa, a da madrinha que não assistiu. Pode ser muito bem verdadeira, mas... A outra do Bansky também. E a outra. Ai, não sei. Qual é que tu
bem
achas?
Pensado, eu por acaso essa aí pensei assim: essa é tão possível, porque deve ter acontecido tantas vezes. A questão é se saiu como notícia ou não.
Exato.
Eu vou para o Banksy, porque eu não sei se ele convida e fala com pessoas. Então
acho que
vou para o Banksy.
Então, quem ganhou, uma de vocês acertou.
Portanto, pois.
A primeira, a Europa financia metro ligeiro de superfície entre Faro e Olhão, e também já agora vou acrescentar entre o aeroporto de Faro, a UALG Lolé. E Lolé.
Uhum.
E a verdadeira das outras é a segunda, portanto a Frederica ganhou a dúvida
do Bansky. Yeah. Mas era a primeira e também sabias, né?
Da primeira também sabias.
Yeah. Esta segunda, eu li esta notícia em Olhão, uma madeira tão rebuscada que eu pensei, eu vou pôr, que isto vai parecer tão falso. Tão...
Mas por acaso não pensei, porque pensei, epá, pois, mas passei como notícia.
Exato, tipo,
é que eu já ouvi notícias, agora nestes tempos de pandemia, já ouvi notícias de casamentos em que o irmão do noivo tinha testado positivo e tinha ido à mesma. Epa. E depois tinha aparecido a polícia. Eu que já ouvi notícias tão doidas em relação a isto que eu pensei, capaz de ser verdade.
Pronto, só me interessa é que perdeste, não é assim? Só porque é bem assim.
A próxima vez vou ser eu e tu vais perder.
Vamos ver, vamos ver.
Ok, e vocês acertaram? Cri cri, cri cri.
Vamos ver, olha, comentem se acertaram ou não.
Então pronto, a Frederica leva o prémio de ter acertado. Não, yeah. Temos.
Mais
temos
uma
que
vez...
arranjar um prémiozinho.
Sim, sim, pelo menos para os convidados.
Sim, e para nós também. Então,
tá bem, acho que deviam pessoas... fazer uma competição, deviam ter um contador.
Pois nós no início pensámos nisso, mas depois entretanto esquecemos. Como é bem,
mas também
hábito.
Estamos empatados.
Não.
Nas fake news, sim, no dicionário, no ABC, até que eu tenho um ponto.
Temos uma contadora, não precisamos.
Claro.
Já percebi. Pronto, eu nem fazia
ganhar,
ideia.
Portanto, claro que fazias.
Não, fazia, estás tu a ganhar, não fazia.
Ok. Pronto, isto para vocês já não é nada interessante. Desculpem.
Tenham uma boa semana.
Uma boa semana. Espero que tenham gostado tanto como nós, tanto deste episódio, como de conhecer a Frederica. Os links depois nós vamos pôr na descrição.
Sim.
E pronto, e lembrem-se, mandem-nos DMs com os vossos negócios e acho que seria uma cena mesmo fixe nós publicitarmos as páginas uns dos outros.
Sim, e vou pôr também na minha pessoal, vou tentar todos os dias pelo menos uma colocar. Acho que é um compromisso fixe.
Está bem, eu também.
Sim, vou tentar.
Eu também, eu vou tentar.
Sim,
se não der uma vez por semana também dá. Dois ou três por semana também.
Sim, até os mais são o quê? Cinco ou seis semanas. Também passa-nos
tempo. Em vez de ser um por dia, se não der dois ou três por semana,
já é bom.
Do que eram
faz
antes.
Faz muita diferença. É isso.
Pá, dois por semana eu garanto, mas vou tentar um por dia.
Eu não garanto nada, mas vou tentar um por dia.
Pronto. Então, beijinhos.
Beijinhos, até à próxima.
Abraços.
Tchau.
Obrigada.
Deixa-me da mão. Deixa-me, deixa-me, deixa-me da mão.
Deixa-me da mão. Deixa-me da mão.
Deixa-me, deixa-me, deixa-me da mão. Deixa-me, deixa-me, deixa-me da mão.